Atenção! O programa a seguir apresenta momentos de descontração, bate-papo, música e muito bom humor. Afinal, eles são bons de papo.
Boa tarde, você que está ligado aqui na Rádio 94 Pop FM, está começando mais um programa Bons de Papo. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, vamos ter uma entrevista, um bate-papo que eu tive aí com o Tadeu Meneghini, que já esteve aqui no programa, Tadeu Meneghini da banda Vespas Mandarinas. A gente falou sobre toda a trajetória do Tadeu e sobre um novo lançamento que ele vai fazer e está fazendo nessa semana. Então vamos ouvir um pouco do bate-papo que eu tive aí com o Tadeu Meneghini.
Já tem perguntas para você antes de você entrar já.
Quer ver? Legal.
Já conseguimos começar a fazer perguntas para você, viu? Já tem aqui uma pessoa. Qual a música mais importante, Tadeu, em sua banda? Já começamos assim de cargo. O Rob Jobson perguntou aqui.
A música mais importante da minha banda?
É.
Para mim, da minha banda? Cara, eu acho que talvez Cobra de Vidro seja a música que deu a liga, na verdade. Nas Vespas, né? Porque quando o Chuck me convidou para montar a banda, ele falou assim: a gente tava montando a banda, então estamos começando uma banda do zero, né? E foi uma surpresa para mim quando ele virou e falou assim: ah, eu quero que você venha para a banda, mas eu quero que você traga que a gente toca cobra de vidro, né?
Que era de uma banda sua, né?
Que era do Banzé, né? E aí. Então, na verdade, eu acho que essa foi a primeira música que a gente tocou, inclusive. Tentando raciocinar por isso, porque não dá pra gente escolher uma música mais importante, né? Mas ela tem essa importância, ela foi o que deu início a tudo, né, na banda até.
As ruas juntam perfume de lixo e gás. Do oratório a Santo Amaro, das rodovias às marginais. Sigo um cortejo agorento como uma procissão. Nada me resta de concreto além da solidão. Sob cimento. Sob cimento, oh, oh, oh. Nenhum som ou movimento, só o silêncio. Ideais e sentimentos, só o silêncio. Não há dor ou sofrimento, só o silêncio. Nem emoção, nem pensamento, nem desalento, nem salvação. Sigo o cortejo agorento como uma procissão. Nada me resta de concreto além da solidão. Sob cimento. Só o silêncio, ideais e sentimentos. Só o silêncio, não há dor ou sofrimento. Só o silêncio.
Bons de Papo.
Geralmente a gente vem traçando assim uma trajetória toda, né? E apesar de você já ter vindo aqui no Bons de Papo, a gente já ter conversado sobre isso, seria legal a gente pôr agora aqui na live um pouco do seu começo na música, como é que foi o seu primeiro contato e o seu início na música.
Cara, o início na música, você fala de tocar mesmo?
Isso. Assim,
tocar foi na adolescência, foi na pré-adolescência, assim, na verdade, bem no começo da adolescência. O meu irmão mais velho, ele já fazia aula de violão e tal, e eu meio que acompanhava aquilo, curioso, mas assim, não sabia se ainda aquilo era pra mim, sabe? Mas eu lembro que, assim, de ficar bastante empolgado, inclusive com as coisas que ele trouxe, uma vez que ele voltou de uma excursão que ele fez com a escola e disse que todo mundo no ônibus veio cantando as músicas do Nós Vamos Invadir Sua Praia. Do Traje Rigor. Aí eu fiquei assim, cara, o que, que será? Aí meu irmão assim, cantando, falando, não, você precisa ver, tem a música da Mary Lou, tem Nós Vamos Invadir Sua Praia, Jesse Gold. Meu, aí eu fiquei assim, cara, o que, que é isso, né? Todo mundo cantando. Acho que... E aí eu lembro a primeira vez que meu irmão, a gente foi... Eu lembro, tem isso bem nítido, assim. Meu pai falou que tinha um violão que tava na casa da minha avó. Meu irmão queria aprender, então a gente foi lá ver se o violão tava lá ainda. Tava atrás de um armário, lá um violão. Meu pai que ele comprou, mas ele nunca aprendeu a tocar e tal. Eu lembro do dia que a gente pegou esse violão. Lembro do dia que meu irmão, a gente foi na Santa Efigênia comprar a primeira guitarra do meu irmão. Então meu primeiro contato foi muito assim, ele dando os primeiros passos e eu ali assim, tipo, acompanhando ele, né? E logo, quando a gente morava em São Paulo, aí a gente se mudou pro interior. O professor que dava aula para ele em São Paulo começou aí dar aula para ele lá no interior a cada 15 dias. Olha, aí como ele já ia lá para dar aula para uma pessoa, minha mãe falou, ah, você não quer fazer aula também? Aí ele já vem aqui e já dá aula para dois. Aí eu comecei a fazer aula também de violão e tal. E era... Ele dava violão clássico e popular, né? Tinha essa coisa antigamente do professor dar clássico e popular. Eu comecei tirando as músicas popular mesmo, mas... Às vezes ele fazia uma mescla, né, das duas coisas. Até que a coisa foi evoluindo e aí a gente acabou encontrando um outro professor em Mogi das Cruzes, o professor Vital, que era um senhorzinho, assim, que inclusive consertava violão lá na oficina dele e tal. Meu irmão também que começou a fazer aula com ele, aí depois eu fui em seguida e comecei a fazer aula com o Vital. E o Vital foi assim, ele deu uma base mais teórica, e ele era bem, tinha um rigor de disciplina, sabe? Ele você ia lá toda semana e ele passava, tinha um método, aquele método Bona, não sei se você já ouviu falar. Bateu Bona com ele, antes de começar a pegar o instrumento, e aí pegava, ele era... Eu lembro, inclusive, cara, engraçado pra caralho, porque já tinha essa coisa com... Já era fã do Ira, sabe? E na época, quando o Edgar lançou o Amigos Invisíveis, pô, foi uma baita surpresa ter aquela música, O Bem-vindo, Daniel. Eu estudava violão clássico, aí de repente vi o Edgar, que pra mim é o Edgar, era o roqueiro, de repente aparece o Edgar com aquela composição, sabe? Que é uma coisa muito ligada ao violão clássico mesmo, né? E aí eu fui levar pro meu professor, assim, falei assim, mano, escuta esse cara aqui. E ele era meio assim, com rock, ele era, legal é o John Lennon, assim, sabe? Mas eu mostrei, ele falou assim, pô, Edgar, foi engraçado que ele falou pra mim assim, ele pode ser um bom exemplo de um homem pra você, mas como músico, eu não sei.
O que será que ele quis dizer com isso?
Eu não sei. É engraçado, cara, que é um pouco do lance das escolas, sabe? Depois, anos mais tarde, eu fui estudar no Souza Lima. Cara, no Souza Lima, quando eu falava do Edgar lá, todo mundo assim te falava, Ah, Edgar Escandurra? Engraçado, né, cara? Porque o Edgar, assim, ele impressiona. Eu acho que é um pouco de preconceito das tribos, assim. Porque lá no Souza Lima era... Primeiro esse meu professor, porque era coisa do erudito, né? Meio purista. E lá no Souza Lima, porque a escola lá ou era jazz ou era heavy metal, sabe? Aqueles fritadores e tal. E... eu não sei, cara, eu senti esse preconceito. A gente acabou falando disso, porque, sei lá, acabou caindo pra isso, pra falar dessa coisa.
Não, mas tá legal, pô, é legal. É isso aí, os assuntos podem ir pra qualquer caminho aqui, não tem problema. O legal é a gente bater espaço.
Né? Eu lembro que até eu fiz uma apresentação uma vez lá nesse conservatório no Souza Lima e eu toquei uma música do Edgar, assim. E na época eu nem conhecia o Edgar. Tinha uma amiga da gente em comum, a Suzana Gnipper. Não sei se você conhece a Suzana, que era do Iranet, fã clube.
Ah, tá.
E aí a Suzana me
arrumou... O Fábio já falou dela. Hã? Aqui, já. O Fábio Elias falou dela na outra
entrevista. É. Ela é de Curitiba. Ela mora em São Paulo já faz um tempo, mas na época ela era de lá. Eu conheci ela quando ela morava em Curitiba. Uhum. E a Suzana, ela me arrumou o telefone do Edgar, aí eu... Como eu tava indo fazer, eu falei assim, eu vou ligar pro Edgar e vou falar pra ele, Edgar, tô indo lá, vai ser minha primeira audição no conservatório, eu vou tocar uma música sua e tal. Liguei pro Edgar pra falar.
É o máximo que o Edgar é super receptivo, eu tenho certeza que ele te atendeu bem, né?
Entendeu, ele fica... Edgar é engraçado, né, que ele não gosta muito da exaltação, assim, né? Quando você fala, Edgar, você é foda pra caralho. Ele é tímido, assim, né? Quando as Vespas a gente tocou na virada cultural, eu não tinha ainda essa proximidade com ele, né? A gente tocou em 2014, a gente fez um show na virada cultural que era bem assim, no momento que a gente tava lançando o Animal Nacional, sabe? Era um dos primeiros shows, hein? Foi um show, assim, bem... A gente tava nervoso, assim, antes de entrar no palco. E, de repente, eu vou no camarim. O Edgar tava no camarim, cara. Você apareceu o Edgar. Hã?
Aí você ficou mais nervoso ainda.
Aí eu fiquei nervoso pra caralho. Aí tava eu, assim, com o Thiago. Cara, eu tô nervoso pra porra e tal. Aí o Edgar falou assim, mas por que vocês estão nervosos? Eu falei, porque você tá aqui, cara.
Imagina.
Eu tô falando, não, fica. Isso, cara, pô.
Muito legal.
Fica nervoso. Mas foi legal pra caramba, assim, porque. Cara, tava o Edgar e tava a Lucinha Turnbull, tá ligado? Foi uma coisa, assim, super mágica, assim, pra gente que bebe nessa fonte do rock paulista meio que. Sabendo que não é. Que a gente não tá inventando a roda, né? Que tem esses. Essas pedras fundamentais, assim, né? Porque tem o Edgar, né? Tem essa moçada do rock dos anos 80, mas tem a Lucinha, que era de uma turma anterior, que era da turma da Pompeia, né?
Fábio Goffetti.
Goffetti também. Eu digo que, assim, o rock, ele tem... um fio condutor, né, em São Paulo, assim, né, sim, cara? Então, assim, a gente não entra como uma coisa de ruptura, né? É uma coisa que, assim, a gente tá bebendo naquelas influências e trazendo pro nosso contemporâneo, né?
Dando sequência, né?
É.
Legal. Ó, tô perguntando aqui para você, qual a apresentação da Vespas mais icônica para você?
Esse show, realmente... Esse show da virada foi um show bem marcante, mas aí, você vê, um tempo depois, não muito depois, que isso foi na virada cultural no começo do ano, chegou no meio do ano de 2013, a gente fez um lançamento do Animal Nacional no Centro Cultural São Paulo, e aí com a participação do Edgar, cara, a gente tocando três músicas do Ira no final, o Ira não tinha nem voltado ainda. Eu acho que eu coloquei esse show, inclusive, ele foi gravado, a gente lançou até um DVD, né, que é o Animal Nacional ao Vivo, no CCSP. Então, cara, eu acho que esse show foi um show bem marcado. Esse show e o show da Virada, eu acho que dá pra falar que foram shows marcantes. E assim, o ano passado eu fiz um show também num céu lá em Osasco, no dia do rock, assim, né, nesse... E, cara, foi assim, não era um show que tava muito cheio, sabe? A gente chegou, a gente tava nervoso porque era muito afastado, era bem na periferia de Osasco. Inclusive, assim, a gente não conseguia Uber para ir até lá. Foi uma dificuldade para chegar. E aí, na hora que a gente tava chegando, cara, e eu tava nervoso porque, assim, tinham várias questões da organização que estavam um pouco... não resolvidas, e a gente tava com medo, sabe? Como é que a gente vai chegar lá? Parecia que a gente não ia ter passagem de som, tinha várias coisas inseguras. Quando a gente estacionou o carro, eu vi o nome da rua de trás que a gente estacionou, era, chamava Rua Renato Russo, cara.
Porra! Que sinal, hein?
Aí eu falei assim, aí, meu. Cara, aí eu... vi, perguntei, a galera falou, não, é isso aí, aqui é a Rua Renato Russo, a rua de trás ali é a Rua Cazuza, a outra rua é a Rua Raul Seixas. Aí eu falei, caralho, mano, estou abençoado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E foi assim, nossa, cara, na hora que a gente entrou no palco, foi uma coisa muito inesperada, a energia que às vezes você sente de um lugar que você estava cheio de dúvidas e tal, e de repente... pinta uma energia que você não espera, assim, sabe? Foi muito legal, cara. Inclusive, antes da gente tocar, porque antes subiu um secretário de cultura e ele contou da história daquela comunidade de Osasco que se formou ali, que eram, assim, tipo, 300 famílias que moravam ali e que começaram a construir aquele lugar ali do zero, sabe? E, de repente, tinha um céu ali tentando levar cultura e a luta de sobrevivência daquela comunidade e tal, aquilo lá, eu acho que encheu a gente de uma energia inexplicável, assim, e foi um puta show. E todo o nervosismo que a gente tava, chegou na hora no palco, você vai, parece que descarrega, sabe?
Muito legal. Ah, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar pro final, que são quais são os próximos planos da banda. Eu já até sei de um aí que você já me comentou comigo aí. Mas vamos falar um pouco, de você, voltando daquele papo que a gente estava tendo aqui, da sua formação musical e tudo mais. Você morava em Mogi das Cruzes. E você voltou para São Paulo, é isso?
Eu morei em São Paulo até os 11. Aí, dos 11, eu fui para Salesópolis, na verdade, que é uma cidade onde nasce o Rio Tietê.
Sim.
Que é depois de Mogi, né? Lá Legal. Eu montei a minha banda, chamava Vox Populi.
Vox Populi. Legal. Com o pessoal de lá.
Hã?
Com o pessoal de lá, de Salesópolis.
Lá com o meu irmão na guitarra, eu tocava baixo na banda. E mais um batera, que era de Mogi, e o Guina, nosso amigo também, de colégio ali, vocalista.
Mas chegou a gravar esse formato, não?
Oi?
Chegou a gravar alguma coisa, o Vox Populi?
Não. Muito... a gente só fazia cover, assim, sabe? Só tocava rock nacional mesmo.
Uhum. Legal. E daí o Banzé foi a sua próxima banda ou teve mais bandas no meio do caminho aí?
Então, o Banzé, na verdade, foi a primeira, eu considero a banda, porque isso já... Aí foi muito tempo depois, né? O Vox Populi, assim, eu tinha 13 anos.
Uhum.
E aí o Vox Populi acabou, eu continuei estudando violão. Mas aí depois, com 17 anos, eu vim para São Paulo, aí acabei, comecei a trabalhar, fazer faculdade, e a música ficou em segundo plano, assim, né? Eu tocava um pouco em casa, sempre para desencanar das coisas e tal, mas assim, não tinha, não pensava ainda, eu nem compunha, na verdade. Só tocava, brincava, compunha assim, fazia umas brincadeiras de composição. Mas aí assim, você entra nessa. Na, na, fui fazer faculdade, fiz a faculdade, comecei a fazer faculdade de economia, depois fiz faculdade de administração, aí e trabalhando e tal. Então, assim, a música sempre ficava no segundo plano. Depois de muito tempo eu trabalhando, aí quando eu me formei mesmo no curso de administração, que foi em 2000, aí eu falei assim, ah, meu, quer saber, cara, tô me dedicando a um monte de coisa assim, aí eu pensei assim, o que que eu quero fazer mesmo, né? Foi um monte de refletir, eu acabou a faculdade, eu pedi, eu já tava trabalhando há 10 anos já, aí fui para Londres e fiquei 6 meses em Londres, assim, tipo, só estudando inglês e vendo a vida, assim, sabe? Conhecendo a cidade, vendo um pouco... Indo atrás do sonho do rock and roll, assim, de que eu vou ver aqui em Londres de show. Cheguei a ver um show do Pete Townshend lá, lançando o Lifehouse, que era uma ópera rock que ele tentou lançar com The Who, ele não conseguiu. Em 2000, o ano que eu cheguei lá, ele tava lançando esse show que eu assisti num teatro lá, chamava Sadler's Well. Guardei ele, guardei, cara. Eu consegui chegar no final do show, eu fui pra trás do botão que eu vi que tinha de saída ali do teatro e fiquei ali esperando, cara. Deu 15 minutos, o Pitão já apareceu. E aí eu, sabe, fui lá meio que, ah, será? Acho que não, né? Mas ele saiu, eu já fiquei, um monte de gente veio em cima, eu falei, me assina aqui. Aí ele assinou o ticket aqui, tem até hoje aqui, guardado aqui.
Demais, que história. Ó, estão falando aqui com o Banzé, muito foda, que estão esperando até hoje uma nova versão de Doce Ilusão. Doce Ilusão é atemporal.
Às Vespas tocando Doce Ilusão?
Ó.
Bye.
Bons de Papo.
Bons de Papo de volta. Temos um pouquinho mais de bate-papo com o Tadeu Meneghini, da banda Vespas Mandarinas. Vamos ouvir o que
tudo
a gente
bem. Conhece aí. O Banzé teve uma participação do Nazi já, né?
Então, aí quando eu voltei de Londres, isso assim, depois de um tempo, assim, depois de um ano estudando e vivendo ainda, que aí eu comecei a conhecer os clubes underground de São Paulo, começaram a surgir, já tinha o Duke Joint, já tinha o Alts, o Clube Alts. Augusto ainda estava no começo, sabe? Daquela história toda que nos anos 2000 começou a ficar um bar do lado do outro ali, vários Sim. bares que tocavam ao vivo, né? Aí eu comecei a... Isso, eu peguei bem o início disso, né? E vi, assim, as bandas tocando, vi o Rai tocando, vi Cachorro... O primeiro show da Cachorro Grande de São Paulo eu assisti, sabe? Vermelho 40, o Numismata, o Dove, cara, eu vi Tom Block, assim, eu vi começar a surgir um monte de banda, né? Então eu vi que tinha uma cena pintando. É engraçado porque eu tinha um pouco desse sonho de, mais do que ter a minha banda, eu tinha o sonho de ver uma cena rolando como rolou aquela cena em São Paulo, sabe? Dos anos 80, com o Ira, com o Traje, com o Titãs, com Mercenárias, Voluntários da Pátria. Eu falava assim, pô, eu queria ver alguma coisa surgindo, sabe? E comecei a ver nessa cena, nesses clubinhos, eram shows assim, tinha 30, 40, 50 pessoas assistindo, né? O Cachorro Grande, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei de boca aberta, assim. Caras, meu, tipo, já... E assim, a gente já tinha essa coisa do The Who, né, cara? Então, cara, chegou uns caras fazendo... E o show era explosivo mesmo, assim, né? E aí eu porra, cara, tem espaço pra eu ter minha banda também, né? Então, eu fazia nesse circuito, nesse mesmo circuito. Eu vivia na Fan House, depois abriu a Fan House ali na Bela Sintra. Vi, cara, eles abriam de terça a domingo. Eu ia todo dia na Fan House. Então eu vi tudo lá, todo mundo que tocou lá eu vi. E aí, pô, a minha banda também tocou, estreamos lá e tal. O Banzé começou lá. E quando a gente gravou um EP primeiro, que é já produzido pelo Alexandre Fontanetti. Eu descobri o estúdio dele ali na Vila Mariana. E quando eu entrei no estúdio, assim, eu não tinha noção nenhuma. Cheguei lá, o cara... A gente andava um pouco antes dos anos 2000. Nos anos 2000, começo... Você ia na Teodoro, você não achava essa quantidade de instrumento importado que depois começou a vir com frequência, sabe? Você Sim. vê amplificador... Você não via amplificador Vox, amplificador Marshall, esses clássicos, assim, para vender. Mesmo as guitarras, assim, era tudo bem inacessível, né, cara? Você tinha... E eu entrei no estúdio do Fontanetti, cara, ele tinha um monte de coisa, assim, absurda, assim, sabe? Que eu comecei a conhecer ali, né? Guitarra Rickenbacker, cara. Tipo, nem o Edgar tinha mais a Rickenbacker. Falar, pô.
Agora ele tem outra.
E aí eu conheci.
Agora ele tem outra.
Sabe que o Fábio Elias comprou a guitarra do Edgar, né?
Sim.
E depois ele vendeu também. Então, assim, essa guitarra. Meu, essa guitarra tá na mão de alguém aí, né, cara?
Eu vou perguntar pro Fábio.
A guitarra foi do Edgar. O Fábio falou pra mim, porque é uma época que a Tassiana tem muito arquivo do show lá no do lançamento do MASP, né? E o ano passado, né? O álbum tava fazendo esse aniversário aí de 30 anos. Aí a gente falou, puta, onde será que tá a guitarra do Edgar? Aí eu liguei até pro Fábio Elias e falei... Meu, pra quem que você vendeu a guitarra do Edgar? Eu acho que tá com o cara lá em Sorocaba e tal.
Então tá mais perto, então não tá tão longe.
Assim. Era uma especulação, assim. A gente falou, Mas o Edgar acabou indo atrás. Pô, seria legal pra caramba se ele conseguisse resgatar aquela, né? Mas ele ficou descolando outra. E Rickenbacker é uma coisa, assim, que ela é... É uma guitarra feita à mão, né, cara? Não é... Todas as guitarras são boas, assim, né?
É uma obra de arte, quase, né? total, som é incrível, imagem, visual dela é legal.
Muito. Eu já cheguei a ter uma, cara. Uma daquela do John Lennon, que ela é menorzinha. Eu fiquei pouco tempo...
Tem um sonho de ter uma, né? E aí, vamos voltar, continuando falando, você estava começando a falar da gravação do Banzé. Você foi no estúdio, vamos lá.
Aí fui lá no estúdio do Fonta, né, cara? Foi até engraçado que essas coisas criam uma ruptura dentro de uma banda. Era um momento de repente, profissionalizar. Tava eu, o Willi e o baterista, que era o Marquinhos. Quando o Marquinhos... A gente falou que a gente ia entrar em estúdio, o cara já, tipo, tremeu na base, sabe? Então, aí, quando você vai tentando profissionalizar, né? Vai parando o quem fica, quem continua e quem sai, né, cara?
Bateu o efeito hack nele, né? O efeito hack.
Ixi, o cara falou, não é pra isso, não é pra mim. Foi até legal que o cara, depois ele viu que a música não era pra ele mesmo, o cara entrou num curso de medicina e foi embora. Mas a gente foi lá, falou, pô, aí gravamos o EP, foi muito legal, que a gente... Eram quatro músicas, né? A gente levou um EP lá pra... Na época, a Brasil 2000 tava com a direção artística do Kid Vinil. Aí a gente levou lá pra rádio e... Pô, vamos lá, né? Vamos ver o que rola. O Kid Vinil sempre foi um cara aberto, né? E, cara, o Kid Vinil foi o primeiro cara a tocar o Ira na rádio.
Sim.
O Pobre Paulista tocou na rádio, né, daquele compacto, através do programa do Kid Vinil. E, cara, eu tive a mesma sorte do Kid Vinil tocar. Minha primeira música que tocou no rádio foi o Kid Vinil que botou pra tocar na rádio.
Legal.
E era na Brasil 2000 que ele fazia a curadoria, cara. Eu cheguei lá, cheguei na recepção, entreguei o CD. Na verdade, eu entreguei vários CDs, assim, que a gente fez uma espécie de um... Num malote, né, pra todo mundo da rádio. Assim. Vamos lá, entregamos os pacotes todos. Aí, na hora que a gente tá saindo, cara, deu meia hora, assim, o Fontanete me ligou e falou assim, cara, você passou na rádio hoje? O Kid Vinil acabou de me ligar aqui, falou que já ouviu a tua música e vai tocar. Eu falei, caraca! Foi muito rápido, assim, eu falei, que legal, né, mano? É uma pena que eu não tenha isso daí gravado, cara. Porque ele fazia um drops na rádio, que ele apresentava, olha, mais uma novidade aqui, ele dava um releasezinho rápido da banda e tocava a música, cara. É uma pena não ter isso aí, cara, mas é... Fica na memória, né?
Claro, sem dúvida. Uma baita de uma estreia, né? Ele era descolado mesmo, né? Ele gostava de lançar, galera. Muito bom isso.
E depois saiu... que a gente teve uma fase de muita sorte, assim... De ser um momento que estavam se voltando para ter... Tinha uma atenção da imprensa, da mídia mesmo, para bandas novas, né? Tava começando a ter essa efervescência da Rua Augusta.
Sim.
Tava começando a ter a efervescência dos festivais independentes. Era bandas pipocando no Brasil inteiro, com festivais para tocar. E tinha a MTV, inclusive, que tinha um programa de bandas novas, né, cara? E dando muita força para isso. Então foi um momento muito legal de você conseguir canalizar energia e ter aonde direcionar, né? Ter para onde que aquilo direciona. Porque hoje eu vejo que a gente está tendo dificuldade de para onde canalizar. Né? Mas eu vou lançar aonde? Ah, mas tem um monte de canais, tá? Mas... Aquilo fazia a coisa ganhar uma força, né, cara? Que era... tinha uma sequência, sabe? Tinha uma... Dava um certo andamento no lance, né? Eu não querendo ser saudosista e dizer e tal, mas a gente sempre vai reclamar.
Tem uma coisa... O roqueiro é assim, um eterno inconformado, né?
Sim. E é, porra, mas isso não tá bom. É, cara, eu acho que... Na verdade, é o natural da vida, assim, a gente vai ficar falando que não tem. Se a gente não reclama, imagina se a gente não reclama e o Brasil vai ficar como tá agora. Aí.
Pois é. Nem me fale. Até não, legal não? Que começou esse movimento agora com mais força de reclamar, de ir contra, né, esse pensamento absolutista aí, ridículo, né? Enfim, ainda bem, é um fiozinho de esperança que a gente está tendo aí no caminho, né? E aí, pô, a gente comentei contigo aqui que teve a participação, eu acho que aquela música que o Nazi gravou com o Banzé, eu acho muito foda. Eu ouvi no MySpace a primeira vez que eu ouvi aquela música. E é um cover, né, que vocês fizeram, né?
É, era uma banda do final dos anos 90, Mulheres que Dizem Sim. E aí, assim, isso já era um... foi dando sequência, né? Depois que lançou o Banzé no primeiro EP, aí a gente entrou pra gravar um álbum mesmo. E eu já tinha tentado gravar alguma coisa com o Nazi no EP mesmo, cara.
Uhum.
Já tinha ido atrás dele, mas assim, a gente não conseguiu se encontrar. Não foi o momento. Gravando o disco, aí foi legal, assim, porque eu acho que ele também sentiu firmeza, que a gente tava fazendo um negócio que tinha uma consistência, né? E aí mandei a música pra ele, fui na casa dele e tal. Você tem que encher um pouco o saco do cara, né? Aquela coisa, ou nada, olha aí, tem uma música, aquele jogo de cintura, chegar e ele foi legal pra caramba, foi muito legal ir lá na casa dele, você pega ele no dia da gravação, depois leva ele pro estúdio, grava com ele, depois leva ele de volta pra casa dele. Então é uma coisa super legal e a gente sempre que tem com eles, a gente tá aprendendo, né, cara? Legal, assim, porque o Nazi, eles tiveram essa história, né, cara? Saíram, na verdade, eles abriram um pouco esse terreno pra gente, né? Abriram totalmente, na verdade. Acho que se a gente tem essas ondas do rock, às vezes a onda vem e vai, as ondas vêm e vão, né? Como dizia Lulu Santos.
Sim.
Graças ao rock dos anos 80, a gente pode dizer que o rock faz parte da cultura da música popular brasileira, sabe?
Sim.
Se a gente não tivesse essa história toda e esse esforço que eles fizeram, às vezes tem gente que fala assim, mas naquela época... Tem gente que fala, se você tivesse a sua banda naquela época, vocês estariam vendendo tanto. Cara, ninguém... O que eles passaram também para chegar ali, cara, não... Era um terreno competitivo também, era... Também.
Tanto que tiveram várias bandas que não aconteceram, igual o Ira, igual o Titãs, tem várias bandas que ficaram pelo caminho também naquela época, né? Não é só por isso. Né?
E bandas boas mesmo. Você falou do, tipo, o Violeta de Outono, você falou do Fábio Golfetti. O Violeta não é uma banda que aconteceu como o Ira aconteceu.
Sim.
Não deixa de ser uma banda super importante. O lance é que, assim, o terreno ele tem que estar... Tá com essa diversidade até, né? Porque tem bandas que tem um pouco dessa característica de ter uma... conseguir uma se comunicar com mais gente. E não é só uma questão, às vezes, de investimento do empresário ou da gravadora e tal. Às vezes é o tipo de linguagem mesmo. Violeta de Outono não é uma banda para se comunicar com todo mundo, né? Ele tem uma cara mais cult mesmo, o som. Tem uma cara de, né, de ser... Não, às vezes a gente não consegue explicar o porquê, né? Porque aquela música, o Violeta toca para mim como toca o Ira, assim, sabe? Me toca, como o Ira me toca, como o Violeta também me toca. É engraçado, cara, que eu lembro do João Gordo, que ele sempre falava mal das bandas brasileiras, falava, Brasil só tem banda ruim, nada presta. A única banda legal, aí sempre escolhia alguém. É o Violeta de Outono. Eu já vi ele falando isso, sabe? A única banda legal é o Violeta de Outono. Eu me sinto no inverno, chapado no Parque do Ibirapuera.
Legal, som demais, né? Som demais.
Acha que pode, acha que é pop, acha que é poeta. Todo mundo tem razão, vence na hora certa. E todo mundo prova sempre pra si mesmo que não há derrota. Não. Todo homem tem voz grossa e tem pau grande que é maior do que o meu, do que o seu, do que todos nós. Todo mundo é referência e se compara só pra ver quem é melhor. Todo homem é mais bonito do que eu, mas eu sou mais que todos. E todo mundo tem swing, é forte, é feliz e sabe sambar.
querem, mas não podem admitir a coexistência do orgulho, do amor, porque eu sou melhor do que você. Eu sou melhor. Por favor, fique comigo, que eu não tenho mais ninguém. Todo mundo diz que sabe, quando diz que não sabe é porquê. É charmoso não saber algo que todo mundo já sabe como é. Porque todo mundo é original, é especial, é o que todos queriam ser. Não basta ser inteligente, tem que ser mais do que o outro pra ele te reconhecer. Todo mundo ganha grana só pra dizer que ela não vale nada. Todo mundo diz que é contra a violência e sempre dá a porrada. E todos querem se apaixonar sem se arriscar, sem se expor nem sofrer. Todas querem vida fácil, sem ser puta e com reputação. Se reprimem e começam a dizer: eu sou melhor do que você. Por favor, fique comigo, que eu não tenho mais ninguém.
De papo.
E aí, como é que surgiu o Vespas? Conta pra gente como é que foi a origem do Vespas.
Então, o Vespas já foi na fase ali final do Banzé. O Banzé chegou depois desse disco que a gente lançou com essa participação do Nazi, que teve o Doce Ilusão, né? Que foi a música que a gente ganhou, inclusive o VNB lá de 2006. Melhor clipe independente. Aí, na sequência, a gente lançou o disco Antes da Queda, que é o disco que tem a música Cobra de Vidro.
Uhum.
E tem também um Homem Sem Qualidades, estão nesse disco. Cara, tá vindo um monte de mensagem aqui. E aí a gente lançou o segundo disco do Zé. E o Clemente fala que a gente deu um tiro no pé, sabe? Porque a gente tá ali de uma banda boa. Bons musicismo pop rock, sabe? E de repente a gente lança o Antes da Queda, que era um disco mais assim, sem esperança. A gente lançou um clipe que era o Boca do Lixo, que tinha cenas de pornô, sabe? Eram cenas fortes, assim e tal. Eu lembro que eu fui na MTV levar o clipe e eu assisti com o pessoal da MTV. Ah, legal, vocês estão fazendo clipe novo. Pô, a gente tinha acabado de ganhar o VMB, os caras estão receptivos. E a gente chega lá, a gente levou um kit lá pro pessoal com uma melancia.
Um gel.
Que tem um negócio pra gente usar. Tinha chicote.
Imagino.
Aí chegamos, cara, aí a gente assistiu o clipe com o pessoal, assim, cara. Aí foi mó estranho, tá ligado? Porque o pessoal ali da Relações Artísticas olhou pra gente e falou assim: meu, vocês estão achando que esse clipe vai passar? Esse clipe vai passar na MTV. E não passou, cara. Inclusive, a gente lançou no YouTube, isso lá no começo do YouTube. E o YouTube vetou. Foi censurado no YouTube também, cara.
O YouTube criou as regras lá por causa de vocês.
Começamos sendo censurados. E aí... E aí foi isso, né? O Clemente falou, pô, vocês deram um tiro no pé. É, cara, vocês, pô, tinham tudo pra ser uma banda que a gente sempre tá dando, parece, assim, porque o segundo disco das Vespas também dizem que foi um tiro no pé. Mas, assim, aí as Vespas chegou, foi nesse, no final do Banzé, assim, aí eu encontrei com o Chuck em alguns festivais que a gente acabou cruzando ali, Banzé e Forgotten Boys. O Chuck sempre legal, assim, querendo trocar ideia de música, e o Forgotten tava no... Porque o Forgotten era uma banda que compunha bastante inglês, né? Eles estavam naquela época já meio que... Tinha de lançar um álbum meio em transição, com algumas músicas em português e tal. E o Chuck achou legal, assim, falou, pô, as músicas que você faz em português são muito legais e tal. E aí a gente deu uma aproximada, ele até chegou a participar de um show do Banzé lá no Inferno. E aí quando o Banzé já estava meio que acabando, porque o Willy, que era o meu parceiro lá, ele ia mudar para Londres, aí eu falei, ah, eu acho que eu não vou tocar sozinho. Cara, foi uma coisa assim, meio de ainda, eu insisti durante um tempo, eu cheguei a fazer show ainda, até com a participação do Chuck, assim, a gente fez um show em Jundiaí, num Sesc lá, até abrindo para Pitty, sabe? Foi tão legal, cara, esse show. E a gente se deu bem, assim. A gente falou, porra... E o Chuck ainda tava na dúvida do que fazer. Tinha acabado de sair do Forgotten Boys. Mas a gente ficou assim, pô... De repente, na hora que pintar uma vontade de voltar a ter uma banda, a gente pode fazer alguma coisa junto, né? E foi o que rolou, assim, né? A gente... Foi um convite que ele fez. Na verdade... Ele tava com vontade de montar um power trio, aí ele me convidou para tocar baixo, aí eu falei assim, ah, mas eu não posso tocar baixo. Aí ele falou, beleza, então. Aí ele desligou o telefone, aí falou, ô, Tadeu, chamei o Mauro, vou montar um power trio. Eu falei assim, ah, cara, foi mais aí e tal, vamos lá. E montamos às vezes.
Entre mulheres elegantes, deixa eu caminhar.
Bons de Papo.
É, você comentou comigo até no dia que a gente marcou essa live aqui que você tá produzindo um álbum novo, ou vai lançar um álbum novo. Como é que é o próximo trabalho da Vespas?
Cara, na verdade, o que a gente está fazendo agora é que assim, o ano passado foi um momento também de bastante... Já era um momento de resistência, sabe? De tá passando por dificuldades de se manter uma banda de rock no Brasil. E assim, a gente conseguiu fazer vários shows assim, e lançamos só dois singles, isso com bastante e com bastante dificuldade. E aí a gente fez vários registros desses shows, né? Quando eu, no começo desse ano, eu olhei ali, eu ouvi o material bruto, e eu falei, poxa, eu acho que dá pra gente lançar um disco com compilações dessas apresentações ao vivo, né? Então a gente já lançou no mês passado a versão ao vivo do E Não Sobrou Ninguém, e agora a gente vai ter mais um lançamento na sequência, e a gente vai lançar esse álbum que são... que na verdade é uma fotografia de como que as Vespas estavam no ano passado. Como é que era o lance da apresentação ao vivo. Porque, cara, é engraçado. A gente passou por um momento de ter tanta crítica, de tanta gente falando assim, eu queria a formação antiga. A banda é mais a mesma. Não, não é a mesma, mas assim, muita crítica falando que a banda não era uma banda boa, mas ninguém vai ver a banda ao vivo tocar, sabe? Pouca gente foi ver a banda ao vivo tocar. E assim, eu tenho certeza de que a gente, o que eu mais fui atrás nesse tempo todo era de me cercar de músicos bons, de gente que conseguisse fazer o som ao vivo ser coeso, sabe? A gente conseguir, e assim, e mesmo com um trio, assim, né? Então, eu acho que a gente tá uma puta banda legal, cara. Inclusive... shows assim que, tipo, pegaram fogo. Eu acho que às vezes é um pouco incompreendido porque eu permito um pouco ter essas experiências, sabe? De tipo, pô, dá pra gente fazer isso? Vamos experimentar, sabe?
Então é o Cala a Boca Já Morreu, esse aí vai ser o título do próximo trabalho?
Esse é o Cala a Boca Já Morreu, cara.
Tadeu, eu quero agradecer você pela sua participação aqui. Se você quiser deixar mais algum recado pro pessoal, vamos continuar tocando seus sons aqui no Bons de Papo. A gente já tocou os singles que você lançou e vamos tocar aí os novos sons que vão rolar também.
Gente, obrigado. Rafael, mais sempre bom conversar com você, cara. Você já, eu já era teu fã quando você, sem te conhecer, que você montou aquele site Mundo Ira. Quem não conhece, entra lá, você... Poxa, se toda banda tivesse alguém que cuidasse da história dessa banda, como o Rafael cuidou do Ira, cara, a gente ia ter uma memória, né, ali... auxiliando, ajudando a gente quando a gente quer saber a história de uma banda, você quer se inteirar mais daquilo, poxa, tem tudo lá, cara. E assim, eu vou falar, tem bandas maiores aí do que o Ira, bandas, né, que não tem isso, cara. Esse trabalho que você fez, assim, tipo, eu sempre vou te parabenizar por isso, cara.
Valeu. E que em breve a gente possa estar de novo aí fazendo shows aí e contar com a sua participação e aquela bagunça que a gente faz,
né? Legal, mano.
Mas não me deixo levar. Não tenho direção, nem aonde chegar. Não faço promessas pra não abandonar. Eu ando tão depressa pra não devagar. Eu estou sempre só, eu estou sempre sozinho. Só sei que eu não vou pra trás, retroceder nunca, nem desse jamais. Não sei pra onde vou, mas não me deixo levar. Não tenho direção, nem aonde.
te chegar. É, não faço promessas pra não abandonar. Eu ando tão depressa pra não te
papo de volta. Nesse último bloco tem um papo que eu tive com o César Zucato, lá da Quinta do Malte, cervejaria Quinta do Malte, uma live que a gente fez no Rock Estrada Mais. E, aliás, toda terça-feira das 7 horas da noite acontece o Rock Estrada Mais, essa live lá no Instagram da Rock Estrada. Sigam lá, @rockestrada. onde eu entrevisto vários amigos da música, várias bandas novas que eu tô conhecendo agora. E no sábado a gente fez esse Rock Estrada Mais especial na Quinta do Malte, falando sobre as novidades dessa cervejaria que é nossa parceira, que faz a cerveja artesanal da Rock Estrada, entre outros estilos de cerveja. Vamos ouvir um pouquinho do nosso papo aí com o Cezão Zucato.
E aí, Cezão?
Fala, Rafael. Com alguns growlers pet aí pro pessoal levar para casa aqui, retirado no empório.
E como é que é esse esquema? O pessoal pode vir aqui na fábrica e adquirir com vocês aqui, é isso?
Isso.
Não precisa ter o garrafão já.
Não, quem tiver o garrafão, compra só o litro, né? Ou então o próprio growler, né? O garrafãozinho, quem tiver de... A gente tem o pet descartável aqui para venda, mas quem tiver de vidro, de louça, de cerâmica...
Cezão, Quinta do Malte, grande parceiro da Rock Estrada, quem acompanha a banda sabe disso já, que a gente tem uma parceria. Inclusive a nossa cerveja artesanal é produzida aqui pela Quinta do Malte, pelos nossos amigos e nossos parceiros aqui. Como é que surgiu a ideia da Quinta do Malte? Pessoal que não conhece ainda.
Bom, pessoal, a Quinta do Malte, ela surgiu, né, em 2010, né, com uma ideia de um cervejeiro conhecer o atual proprietário da cervejaria hoje. E num negócio que foi um teste, uma brincadeira, acabou criando-se uma cervejaria, né, no passado a cervejaria Magnus, né, o pessoal aqui do Socorro se lembra muito bem disso. E depois, com o tempo, a gente foi criando uma nova identidade, uma nova marca, um novo conceito, que é a Quinta do Malte.
E aí são quantos, você tem quantos tipos de cerveja artesanal?
A gente tem 9 estilos, né? Passando por todas as escolas, né? Todas as escolas cervejeiras, a escola alemã, a escola belga, a escola inglesa, a escola americana, né? E, né, dentro dos estilos a gente tem a Pilsen por Malte, que é a tradicional. Dentro da escola americana eu tenho a Hop Lager, tenho a APA, tenho a American IPA, né, tenho estilo alemão, tem a Weizen ou Weissbier, uma cerveja de trigo tradicional alemã, sim, né? É, no estilo inglês eu tenho a Brown Porter e a Red Ale, né? No estilo belga eu tenho a Blonde e a Fruit Wheat Beer, né? A nossa Rubra, né, que é uma cerveja de trigo com laranja. E, né, a gente está com um portfólio, lógico, com ideias de novos lançamentos em breves aí, coisa voltar ao normal aí, sim, né? Fazer alguma sazonal, alguma coisa pro verão. Então a gente está com bastante ideias e projetos aí, né?
E todos esses tipos aqui o pessoal consegue adquirir vindo aqui ou não?
Aqui no nosso bar de fábrica, né? Nessa ampliação aqui do espaço, né? Para eventos, ter mais conforto pro pessoal, né? A gente vai ter uma lojinha com souvenirs. Né, cervejeiro, vamos ampliar a situação de chope, de atendimento, vamos ter uma cozinha com vários pratos e porções. Então essa é a ideia aqui, né, transformar a fábrica Quinta do Malte num centro turístico de Socorro, né, fazer mais um ponto turístico em Socorro cervejeiro, né, e dentro disso a gente tem N ideias fluindo aí que em breve vocês, o pessoal que acompanha a gente vem aqui, vai começar a visualizar isso aí fisicamente.
Na capital tem a venda, tem vários lugares,
tem,
né?
Tem. A gente tava com um bar para inaugurar lá no Jardim Anália Franco. E esse bar, hoje ele tá fazendo um drive-thru lá, tá fazendo de sábado e domingo também um drive-thru de growler. E tá fechado o bar, né, assim, para acesso ao público, mas a gente tá fazendo esse serviço lá. E também tem os nossas garrafas, nossos rótulos, todos os estilos lá para venda. É, fica na Eleonora Sintra 468, no Jardim Anália Franco.
Isso aí, então em breve aí o bar da Quinta do Malte. É Zona Leste?
Zona Leste,
Zona Leste, São isso. Paulo. Vamos ter um. Vai ser um bar temático também, assim, com.
Isso, lá a gente tem 10 torneiras lá de chope, né? Um tap house mesmo da Quinta do Malte. E lá também a gente vai ter um cardápio de, né? Na hora que as coisas voltarem normal. Um cardápio com pratos e petiscos, cervejas, vários estilos, vamos ter estilos convidados também, outras cervejarias vão estar participando com a gente lá, outros parceiros, e aí a gente vai fomentar isso aí para também criar um polo em São Paulo e expandir isso aí, né? E a gente está voltando aos poucos, ainda, né, não servindo, né? A gente até colocou umas mesinhas ali, sim, porque sempre um ou outro quer provar alguma coisa, mas...
Também está liberado até um...
É, em breve a gente também... Acho que o próximo fim de semana a gente já vai estar atendendo normalmente, não, mas restrito, mas pro pessoal tomar aqui no bar de fábrica. Aqui.
E falando em semana que vem, tem a promoção Dia dos Namorados, é isso aí?
Isso, a gente tá com a promoção Dia dos Namorados nas nossas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook. A gente tá com 3 tipos de cestas, né? Cestas pro Dia dos Namorados aí. Então a gente tá com cesta da Pilsen, nossa Pilsen tradicional, da IPA, para quem já gosta de um negócio mais amargo, e tem a Brown Porter, que é uma cerveja escura, que é um estilo que a gente faz pro Rock Estrada. Ela é uma cerveja escura com 4,5% de álcool, tem uma pegada de chocolate amargo, baunilha, bem interessante. E essas cestas, elas são harmonizadas. Então elas vão com alguns petiscos, né, que harmonizam com aquele estilo de cerveja.
Pois sim.
Contém 2 garrafas, 2 copos e mais esses petiscos aí de harmonização em cada cesta.
Quem for de Socorro Região, que promoção da Quinta do Malte de Dias Namorados, vale a pena. Recomendadíssimo aí, o sabor da Quinta do Malte é inigualável.
Você não vai entender. Vai rir de mim, querer me internar. O amor perdido, expectativa, frustração. A bomba tinha que explodir em alguém. Essa é a vingança do meu desamor. E alguém inocente não se deu bem. O amor perdido, expectativa, frustração. Efeito dominó. Pra não te machucar, prefiro ficar só. Me conheço bem, não posso mais ficar. Vou te poupar, não posso mais ficar. E pra não estragar o que pensa sobre mim, melhor me calar, se me deixar assim. Vou te poupar, não posso mais ficar.
Je m'en allais, je m'en allais.
anos de papo.
Oh, meu bem, eu peço que mantenha a porta sempre aberta, que um dia eu volto pedalando aquela velha bicicleta. Foi assim que eu te pedi pra atender um sonho meu, de ir de bike comigo pra um museu. Você olhou pra mim, reclamou, disse que o meu plano fracassou. Depois de tanto que cê se arrumou, subir naquela bike foi um horror. Apesar das dores, dos problemas, de humores, eu sou feliz contigo. Ah, é por isso que eu digo que apesar das dores, dos problemas, de humores, eu quero estar contigo. Já mudou, eu tô ficando velho. Troquei aquela bicicleta no motor. Mesmo assim, te escrevo essa canção que vem do coração, pra que tu saiba que um grande amor assim nunca se acaba, não. Foi tanta história nesse tempo que passou. Foi tanta água nessa ponte que rolou. Lembra aquele dia, o show da Cássia, que a gente chegou logo que acabou. Ah, é por isso que eu digo que apesar das dores, dos problemas, de humores, eu quero estar contigo. Problemas de humores, eu quero estar contigo. Eu sou feliz contigo, apesar das dores.
Bons de papo.
Encontrame y ya vas a ver, puedo hacer llover. Dame un viaje, es la historia del partir. Nos usamos y al revés, te alejas más de mí. Es un caso de policía y mentís. Y que sea para escribir cartas de amor para ti. Que sea para escribir, nunca le irás así. Y todos saben tanto que yo ya no puedo parar. Y todos saben cómo darle manija o cómo llevar. Y que sea para escribir.
jogar assim. Toma e dá meu viaje, és a história de partir. Nos pisamos e al revés te alejas más de mí. Es un caso de policía y me mentís. Y que sea para escribir cartas de amor para ti. Y que sea para escribir, nunca le dirás así. Todos saben tanto que yo ya no puedo parar. Y todos saben cómo darle manija o cómo llevar. Y que sea para escribir cartas de amor para ti. Y que sea para escribir, nunca le irás así.
Bons de papo.
Vim jogar o jogo no miolo do oco da selva de pedra e tormenta, permeando entre as luzes caóticas, cuspindo fogo pelas ventas. Ah, insólito está do cimento assentado em florestas cinzentas.
Ei, se eu não morrer,
vê até onde a alma aguenta. Entre abismos nada filosófico, sinto que o surto se retroalimenta. Almas petrificadas, desafiadas, acordadas quando o cão atenta.
Ei, se eu não morrer, cure minhas feridas, mesmo que eu enlouqueça e não mereça ter merecido.
Que se apresenta caminhando em brasa, embrasei minhas ideias na calma que me alimenta. Corações apertados de mães em pranto, acalmados na fé que afugenta.
Mesmo que nada cure, medo não dure mais essa vida. Mesmo que eu pereça e não mereça ter merecido.
De papo.
Primeiro levaram os negros, eu não me importei, porque eu não sou negro.
Depois levaram os gays, eu não me importei, porque eu não sou gay.
Depois vieram e levaram todo mundo. mas eu não me importei.
Não.
Porque eu tinha emprego.
E na noite seguinte levaram tanta gente que eu nem sei.
Yeah.
Idosos, mulheres, crianças. Mas de novo eu não me importei. E então chegou o dia em que finalmente vieram me levar. Eu não sabia que essa hora ia chegar. Como
eu não
me importei com ninguém. Por que é que alguém ia se importar?
Depois levaram os gays, eu não me importei, porque eu não sou gay.
Depois vieram e levaram todo mundo que não tinha emprego, mas eu não me importei, porque eu tinha emprego.
E na noite seguinte levaram tanta gente que eu nem sei. Idosos, mulheres, crianças. Em que finalmente vieram me levar. Eu não sabia que essa hora ia chegar. Como eu não me importei com ninguém.
Com ninguém.
Por que é que alguém ia se importar? Alguém ia se importar.
Obrigado a todos vocês que ficaram ligados aqui no Bons de Papo de hoje. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.